Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra a seguir.
Paz do Senhor. Felizes, animados. Parece que estão cansados. Estão cansados ou estão descansados no Senhor? Glória a Deus. Bom estar aqui na presença do Senhor. Também quero cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Semana passada retomamos uma série de ministrações que recebemos no ano passado. E precisamos todos os dias receber do Senhor um renovo. E eu gosto muito das séries porque é um programa de treinamento. É um programa como se fosse para você perder peso e ganhar massa muscular, para você ser fortalecido para enfrentar as lutas, as dificuldades, as provações, e para você profetizar, para você dizer que para Deus não há impossíveis. Você pode dizer essa palavra junto comigo? Para Deus não há impossíveis. Mais uma vez, para Deus não há impossíveis. Você pode orar juntamente comigo agora? Curva sua cabeça. Vamos orar, falar com o Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor, em comunhão com tantos irmãos e irmãs preciosos. Pai, pedimos que o teu Santo Espírito venha falar diretamente aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Obrigado porque o Senhor tem sonhos e projetos para nós. Obrigado porque a tua promessa, ela é viva e é eficaz. E nós podemos crer no nome de Jesus, que para o Senhor não há impossíveis. Por isso, Senhor, eu oro agora e ministro sobre a vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente, criança que se encontra neste lugar e que também nos acompanha em suas casas, nos carros, aonde estiverem, que a mão do Senhor, a boa mão do Senhor possa alcançar a todos e produzir milagres, Pai. Nós oramos por milagres, nós oramos, ó Deus, por portas abertas, nós oramos, ó Deus, por um renovo, por restauração, nós oramos e pedimos, clamamos, Senhor, pelo novo do Senhor em nossa vida, amém, amém. Meus queridos, nós estamos nessa série, semana passada foi nos ministrado a primeira palavra, através do pastor Avelino, e ele trouxe sobre as vitórias na saúde física e espiritual. E hoje o nosso tema é sonhos e projetos. Quantos aqui têm sonhos na sua vida? Tem projetos na sua vida? Talvez os nossos sonhos e projetos venham de longa data, muitos anos, e chegamos à conclusão de que boa parte deles ainda não foram realizados, mas sonhos e projetos partem diretamente do coração de Deus para o nosso coração, e Ele sempre tem o melhor para nós, porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável para nós, e quando nós decidimos andar na presença do Senhor, na dependência dEle, com certeza nós vamos alcançar o que Ele já projetou no seu coração e na sua mente para cada um de nós. Veja o que a palavra de Deus diz, um texto muito conhecido que nós recorrente estamos aqui citando, ministrando sobre ele, texto profético de Jeremias, no capítulo 29, verso 11 e 12, vai dizer que só eu conheço os planos que tenho para vocês. Uma outra versão vai dizer, diz o Senhor, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Quantos planos nós fazemos e são frustrados? Porque os nossos planos precisam estar centrados nos planos e na vontade do Senhor. E quando nós vivemos essa realidade, com certeza nós vamos alcançar o inalcançável para a maioria das pessoas. Muitos vão, talvez, num primeiro momento, duvidar e zombar daquilo que o Senhor tem entregado em nossos corações. Mas tudo começa com um sonho. O pastor Rick Warren, ele diz o seguinte, que nada acontece de grande até que alguém tenha sonhado antes. Se você está sentado nesse prédio, é porque alguém sonhou antes. Se você está andando em um automóvel de última geração, é porque alguém sonhou antes. Se você está aqui servindo a Deus, é porque alguém sonhou com você. Alguém, certo dia, orou ao Senhor apresentando a sua vida na presença dEle, para que você fosse a concretização de um sonho de resgate e de salvação. Então, tudo começa com um sonho. O sonho, nós podemos dizer que é uma imagem que Deus coloca no nosso coração para o nosso futuro, para enxergarmos algo que o Senhor já projetou. Através do Espírito Santo, nós temos essa imagem, Ele nos mostra. O pastor Miles Monroy, ele diz que o que você tem feito é apenas uma pequena parte de quem você é. Ou seja, ainda há coisas maiores para serem realizadas. Ainda tem muito sonho, ainda tem muito projeto, ainda tem muita coisa para ser feita. O melhor de Deus está por vir na minha vida e na sua vida, e é isso que nós estamos pregando aqui, é isso que nós precisamos viver aqui nessa noite, viver essa realidade. Tem coisa melhor vindo sobre a nossa vida, tem coisa melhor vindo sobre a nossa igreja, porque o Senhor tem projetado o novo dEle sobre mim e sobre você, sobre a sua família, sobre os seus escolhidos, sobre os seus filhos. Então nós precisamos crer e tomarmos posse. O homem sem sonho, a mulher sem sonho, é uma pessoa que não tem persistência. É uma pessoa que não tem resiliência. Eu gosto muito de uma frase que certa vez um amigo me disse, pastor Fábio Lucas, ele disse que o combustível da persistência é o sonho. Quando nós temos um sonho, um projeto, nós vamos persistir nesse caminho. Nós vamos insistir nele. Nós vamos lutar até que ele seja concretizado. E nós precisamos interiorizar isso, alimentar o nosso homem interior. Mas aí eu faço uma pergunta. Será que, por que muitos sonhos ainda não foram realizados por você? Será que, o que está acontecendo? Por que você não consegue realizar todos os sonhos? A gente pode apresentar tantas respostas. E aí eu pensando no dia de hoje sobre essa pergunta, eu anotei aqui uma resposta. Pensando nos sonhos que o Senhor colocou no meu coração, eu cheguei a essa resposta, que os sonhos para se concretizarem não dependem de homens, mas dependem de Deus. E Deus usa homens para que os sonhos sejam concretizados. Muitas vezes nós não realizamos sonhos porque ainda a nossa esperança está em homens, estão em promessas humanas, mas a partir do momento que nós compreendermos, entendemos que a nossa esperança, a nossa expectativa precisa ser depositada, a nossa dependência precisa ser depositada primeiramente em Deus, eu creio que nós vamos começar a realizar sonhos e projetos que o Senhor colocou na nossa vida. Porque a partir do momento que eu espero em pessoas, eu serei frustrado. Porque eu estou esperando em um ser semelhante a mim. Eu não estou dizendo que pessoas não serão usadas. Olha só, eu estou dizendo que quando eu servo do Senhor, dependo do Senhor, das promessas dEle, do poder dEle, Ele usará pessoas para me abençoar, mas eu preciso dar o passo, eu preciso sair da minha posição de inércia, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso sair da minha zona, talvez de descanso, e ir na direção que o Senhor está projetando. Eu preciso dizer sim, muitas vezes. Eu não sei se vocês assistiram um filme, tem até no Netflix, do Jim Carrey. O filme chama Sim, Senhor. Alguém já assistiu esse filme? Se você não... Sim, Senhor. Se você não assistiu, assista. É uma comédia, mas que traz... Eu achei uma mensagem muito interessante. Porque nós temos sempre a tendência de sermos negativistas, sem fé, sem expectativa. E aí esse homem, ele participa de um congresso. Aí tem uma cena lá, muito inusitada, você, né, coloca uma tarja preta lá, proibido para menores, né, para menores pelo menos de 12 anos. Eu não sei qual a classificação do filme, mas ele participa de um congresso e lá, de uma forma até um pouco goela abaixo, ele começa a dizer sim para as oportunidades que aparecem na vida dele. E a vida dele é totalmente mudada. A partir do momento que ele começa a dizer sim, ele acha a mulher da sua vida. A partir do momento que ele começa a dizer sim para tudo, ele é promovido no seu trabalho, ele encontra uma felicidade que ele não tinha. E eu quero dizer para você, e quero te convidar nessa noite, o Senhor está te conclamando, te convidando, e muitas vezes nós estamos dizendo não para os planos, para os sonhos do Senhor na nossa vida. Começa a dizer sim para o Senhor, começa a dizer sim, Senhor, eis-me aqui. Faça o que tu queres da minha vida. Quais são os planos, os sonhos, os projetos que o Senhor tem para mim? Eu estou aqui na dependência e na direção da sua mão. Me governe, me presida, me direcione, Senhor, porque eu quero alcançar o inalcançável. Eu quero ter uma visão além da visão humana. Eu quero ter uma visão espiritual e realizar tudo aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Estou começando a mudar a minha mente. E parece que as coisas começam a mudar na nossa vida. Parece não, começam a mudar na nossa vida. E aí eu quero trazer aqui alguns princípios baseados na vida de José. Podemos dizer que é o maior sonhador que nós encontramos na palavra. Estou sentindo falta do teclado. Cadê o teclado? Não é possível, unção nova de evangelista, aleluia. Aleluia. Tem gente que não gosta de pregar com música, mas eu sou movido à música. Antes de ser pregador, eu era adorador, levita. José, nós encontramos como o maior sonhador da palavra. E no princípio dos seus sonhos, ele foi totalmente ridicularizado. Mas todos os sonhos foram concretizados, porque ele persistiu, porque o combustível da persistência é o sonho. E o primeiro princípio poderoso que eu quero compartilhar para você sonhar os sonhos de Deus, é você desfrutar da sua filiação. De quem você é filho? De quem você é filha? Ah, eu sou filho do meu pai, o José Serafim dos Santos, da minha mãe. Que pergunta mais? Eu quero que você mude o seu ponto de vista e comece a enxergar o que está escrito nas promessas do Senhor. Muitas vezes você não realiza seus sonhos, eu não estou realizando os meus sonhos porque eu não estou desfrutando. Não é apenas ter a certeza de quem você é filho, mas é desfrutar de tudo que Ele tem para você. Nós não desfrutamos das promessas do Senhor. Nós não desfrutamos da presença do Senhor. Por que não? Por que não nos entregarmos plenamente aos braços do Senhor? Hoje, dirigindo pelo trânsito aqui de Aparecida de Goiânia, indo e vindo, eu estou brincando, brinquei com o pastor esses dias que eu virei Uber. Ele falou, ah, mas está ganhando dinheiro. Não, eu estou é gastando, porque eu levo menino, trago menino, levo mulher para o serviço, trago. Faço a minha rota e a de todo mundo, começo cedo, termina tarde. Andando por essas ruas, eu falando com o Senhor. E lembrando dessa palavra, porque a palavra precisa falar primeiramente com aquele que está ministrando. E eu falei assim, Senhor, me ensina a desfrutar da sua presença. Me ensina a desfrutar dos seus sonhos para a minha vida. Senhor, o Senhor já me falou tanta coisa, e por que eu ainda não estou vivendo isso? Eu quero desfrutar, Senhor. Eu quero ir aonde o Senhor prometeu que iria me levar, Senhor. Eu quero receber tudo aquilo que o Senhor prometeu que eu iria receber, Senhor. Eu estou vivendo apenas fragmentos, lampejos, partes. Mas o Senhor tem mais para nós. E eu preciso entender de quem eu sou filho. Você é filho de um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Você é filho de um único e verdadeiro Deus, inalcançável, incomparável, poderoso. Ele é um Deus que promete e que cumpre. Eu quero desfrutar disso, Senhor. Qual é a sua verdadeira identidade? De quem você é filho? A sua identidade não é definida pelas suas experiências de vida, as más e as boas, ou as habilidades que você adquiriu ao longo da sua vida. Aqui diz que esta história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, José era muito mais do que filho de Israel, do que filho de Jacó. José era muito mais do que neto de Isaac. José era muito mais do que bisneto de Abraão. José era filho da promessa e do sonho de Deus. E é isso que nós somos. Nós somos a realização do sonho e do projeto de Deus. E Ele tem coisa maior para mim e para você, meu querido, que está me ouvindo nessa noite. Ele tem coisa maior, mais profunda. Águas profundas para nós. Quem é Jesus? Quem é você? Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem é Jesus? É seu irmão primogênito. E através do sacrifício dele, eu e você fomos adotados e somos filhos de Deus, co-herdeiros da mesma herança. O que pertence a Jesus pertence a mim e pertence a você. Juntamente com Ele, nós iremos governar. Essa semana eu ouvi uma palavra poderosa que eu nunca tinha ouvido. O pastor pregando no rádio, ele disse: o Senhor Jesus é rei dos reis, ou seja, não é reinos estabelecidos aqui, monarquias na terra, não. A palavra está dizendo que Ele é rei dos reis, ou seja, eu sou rei juntamente com Ele. E Ele é o rei sobre todos os reis que Ele elegeu e que Ele chamou e que está transformando todos os dias. Você é rei, você é príncipe, você é princesa, você é menina dos olhos dEle, você tem o DNA dEle, você é filho dEle, você é filha dEle, você tem as promessas dEle correndo em suas veias, no seu coração e na sua mente. Desfrute da filiação do seu papai. Ele tem mais para nós. Eu é que sei os planos, eu é que conheço sonhos e projetos. Então apenas mergulhe, diga sim, Senhor. Sim, Senhor. Cada um de nós tem um destino profético, cada um de nós tem uma jornada, cada um de nós, o Senhor enxertou um sonho em cada um de nós. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Desfrute da sua filiação. Desfrute do que o Senhor tem para você. Não tente compreender os caminhos, apenas ande por eles. Não tente interpretar as portas, apenas entre por elas. O Senhor está abrindo. Senhor, eu não sei. Eu não sei o que o Senhor quer, mas eu vou te obedecer. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para um lugar. Que lugar? Um lugar, porque quando o Senhor mostra, quando Ele direciona, nós não questionamos, nós apenas vivemos. Milagres, nós não queremos explicação, nós queremos vivê-los. Desfrute do melhor do Senhor. Segundo princípio, para você sonhar os sonhos de Deus, supere todos os obstáculos. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Quando Deus te der um sonho, ou sonhos, ou projetos, sempre surgirão obstáculos. Sempre surgirão obstáculos. Esses dias eu ministrei aqui sobre Davi. Davi foi ungido, mas quantos obstáculos ele enfrentou até assumir o trono. Lá com as ovelhas, um urso, um leão, um gigante, depois batalhas, pós-batalhas, depois o ciúme, a inveja, a perseguição do seu próprio rei. Quantos obstáculos! O maior obstáculo de sua vida, o pecado. O maior obstáculo de sua vida, o medo do Senhor tirar dele o Espírito. Quantos obstáculos surgem na nossa caminhada para viver os sonhos de Deus. Aqui o texto diz que José enfrentou obstáculos dentro da sua casa. Ele sonhava, o seu pai, sua mãe, seus irmãos zombavam dos seus sonhos. Ele sonhava de novo, ele foi perseguido. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi injustiçado na casa de Potifar. Ele beneficiou os oficiais do rei que estavam ali presos, interpretando seus sonhos. Mas ele sofreu muito porque ele abriu o coração para pessoas erradas. Tudo era propósito do Senhor? Sim, podemos dizer sim. Mas o Senhor nos mostra através dos exemplos que nós podemos minimizar os sofrimentos e nos fortalecer e vencermos os obstáculos. Pagar o preço certo para viver os sonhos de Deus. Mas tenha cuidado. Quando você sonhar, não conte a ninguém. Ou se contar, não conte tudo. Ou não conte para qualquer pessoa. Mas dê passos, tome atitude em favor dos seus sonhos. Não conte aos seus inimigos. Não fique publicando. Mais uma vez eu insisto, cuidado. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com a exposição exagerada da sua vida, dos seus pensamentos, de suas emoções, da sua casa, do seu corpo. Cuidado. Quando você expõe, você fica vulnerável aos inimigos, aos salteadores, aos ladrões, aos assassinos de sonhos. Tome cuidado, vença os obstáculos. É tão interessante que José foi vendido como escravo, foi injustiçado na casa de Potifar pela sua mulher, ele ajudou os oficiais do governo, mas durante um tempo ele não foi recompensado, ele ainda foi esquecido, porque a prova ainda estava no processo. Desde os seus sonhos até assumir como governador, se passaram 13 anos. E isso me diz algo muito poderoso, de que o sonho de Deus não tem prazo de validade. Ele não vence. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas depende de nós adiantar ou atrasar aquilo que o Senhor tem prometido na minha e na sua vida. Tome a atitude correta, vença os obstáculos para desfrutar do melhor de Deus na sua vida. Terceiro princípio para sonhar os sonhos de Deus: conecte-se. Nosso Deus, conecte-se às pessoas certas. Gênesis 41:12. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou. Primeira coisa, os oficiais se conectaram a José. José se conectou aos oficiais. Um morreu, o outro voltou para a posição. Naquele momento, a conexão do oficial, do copeiro com José, aumentou a esperança daquele homem. Não, eu vou voltar, eu vou fazer o meu melhor. E no momento certo, a conexão que aquele copeiro teve com José, olha, conexão certa, fez com que no momento exato em que Faraó sonhava, não tinha ninguém que interpretava o sonho, ele se lembrou, opa, eu tenho um relacionamento que momentaneamente esqueci, tudo providência de Deus, porque há o tempo determinado para tudo. A conexão certa nos nossos relacionamentos nos promovem, mas também nos destroem. Tem gente que não realiza sonho porque está conectado com um garrancho, está conectado com um peso exagerado, tem que levar o seu e tem que levar o do outro.
Você está aqui para ajudar, não para carregar nas costas. Levai as cargas uns dos outros. Mas tem gente que é treva, irmão. Tem gente que é complicado. Esteja conectado a pessoas que sonham também. Pessoas que Deus vai usar para patrocinar os sonhos. Mas não seja interesseiro. Tem gente que é interesseiro, é falso, é hipócrita. Quer se associar a pessoas que têm condições, posses de patrocinar os seus sonhos apenas por interesse. Seja apenas você autêntico. Servo de Deus. Um amigo presente na hora da angústia. Provérbios 17, 17 diz que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Tenham irmãos na adversidade. Esteja conectado a pessoas que te lançarão para o futuro. Pessoas que ficam empolgadas com os seus sonhos e seus projetos. Pessoas que motivam você. Que alimentam você emocionalmente, espiritualmente. Pessoas que vão projetar você, vão patrocinar você, vão incentivar você. E você também vai ser colocado na vida de pessoas que vão precisar de você. De uma palavra, de uma direção, de um aconselhamento, de um patrocínio até financeiro. Não importa, o Senhor levanta pessoas para patrocinar e levantar você. E levanta você para patrocinar e ajudar outras pessoas também. Esteja conectado a pessoas não tóxicas. Tem gente que insiste, principalmente um grupo de pessoas, né? A gente fala muito para a juventude, né? Um adolescente jovem, ele gosta demais de se conectar a pessoas tóxicas, cheio de ideologias, pensamentos de derrota, pensamentos de incredulidade. Tome cuidado com quem você está se conectando. Tome cuidado lá no seu trabalho. Pessoas que querem derrotar você, negativas, pessimistas e sem fé. Para Deus nada é impossível, mas viva relacionamentos verdadeiros e autênticos. Quarto princípio para você sonhar os sonhos de Deus: prepare-se para a grandeza. Você pode dizer isso? Prepare-se para a grandeza. Enquanto eu molho a palavra, você pode falar para uma ou duas pessoas: prepare-se para a grandeza. Eu fico feliz de servir numa igreja cujo meu pastor, os pastores auxiliares, sonham com a grandeza. Disse, pois, o faraó José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. A Bíblia não fala, mas eu imagino que José era um jovem ambicioso por causa dos sonhos de Deus na vida dele. Se ele não fosse assim, essa ambição saudável, ele seria apenas o amante da mulher de Potifar e continuaria a administração da casa dele. Se ele não fosse assim, ele se contentaria em viver naquela prisão, quebrando pedras ou fazendo sei lá o que, administrando ali. Mas ele tinha algo maior. Ele sabia quem era o seu pai. Ele sabia de quem ele era filho. Não se contente com coisas medíocres. Não se contente com coisas pequenas. Você serve a um Deus poderoso. Tem gente que sonha com carro zero. Irmão, para de sonhar com carro zero. Sonhe com uma empresa ou com investimentos na bolsa, com renda passiva, com uma prestação de serviço. Sei lá, sonhe com algo que te dará uma frota de carro zero. Sonhar com carro zero é muito pouco. Eu ando de carro velho. Eu poderia estar andando de carro novo, pagando carnezinho todo mês. Eu ando de carro velho porque o dinheiro que o Senhor permite que sobe na minha vida mensalmente, eu estou investindo. Porque eu estou sonhando com coisa grande na minha vida. Eu não quero ficar pagando 60 parcelas de um carro popular 1.0 que custa 80 mil, não. Eu quero comprar um carro à vista, com os dividendos mensais do meu lucro, do meu dinheiro. A gente tem que sonhar com coisa grande. Tem gente que sonha e dá um testemunho para uma ou duas pessoas. Meu irmão, sonhe em pregar nos grandes congressos. Sonhe em dirigir grandes igrejas, a pastorear grandes rebanhos. Eu fico feliz porque estou debaixo de uma cobertura que não sonha em fazer 3 cultos com 1.200, 1.300 pessoas. Eu estou numa igreja cuja minha liderança está sonhando em dirigir, em ter 3 celebrações para 10 mil pessoas. É isso que nós temos que colocar na nossa cabeça, no nosso coração. Nosso Deus é grande, Ele é o Deus do impossível, e nós vivemos a possibilidade junto com Ele. Aleluia. A nossa luz precisa brilhar, meu irmão. A nossa luz precisa brilhar para que os homens vejam as nossas obras. E não é o nosso nome que é glorificado, não. É o nome do Senhor, o nosso Pai, que vai ser glorificado. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. Vamos ser uma igreja de sonhadores? Vamos ser uma família de sonhadores? Comece a colocar em prática. Deus já colocou sonhos aí em você. Deus já colocou startups no seu coração jovem, planos de negócio, planos ministeriais, de você ser um grande pregador, de você ser um grande pastor, ganhador de almas, de você ter um casamento feliz, uma família próspera. O Senhor tem colocado sonhos. Agora dê o passo. Você diz, o pastor Rony ministrou aqui sobre a entrada do Jordão. Meu irmão, a gente não tem que ficar esperando a água se abrir para entrar, não. Foi ministrado, né, pastor? Coloca o pé na água, dê o primeiro passo, que ela vai se abrir, e você vai atravessar, você vai vencer todos os obstáculos, e você vai conquistar a terra que Deus prometeu na sua vida. E eu encerro com Eclesiastes 11:4, texto maravilhoso, mas leia 1, 2 e 3 depois em casa, até o 5, mas o 4 diz assim: se você esperar condições perfeitas, nunca fará nada. Tem esse texto aí? Eclesiastes 11:4, isso, você pode ler juntamente comigo, 1, 2 e, se você nunca, tem gente, não, assim que arrumar meu nome, assim que arrumar isso, não, eu vou fazer, não, meu irmão, é agora, outra versão vai dizer que quem fica esperando o vento, para que o vento mude o tempo, para que o tempo fique bom, nunca plantará e nunca colherá. É agora, dê o passo na direção, viva os princípios, desfrute do melhor de Deus na sua vida. Ele tem sonhos e projetos para você. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Você pode ficar em pé? Louvor entra agora e você vai orar juntamente comigo. Você vai só agradecer agora pelos sonhos e pedir que o Senhor te dê a força, a sabedoria necessária. Ei, você já tem conhecimento. Use a sabedoria. Pratique aquilo que o Senhor já te entregou. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado por suas promessas. Obrigado, Senhor, pelos seus sonhos projetados no nosso coração. Pelos seus planos que são perfeitos. Pai, fortaleça o teu povo. Senhor, aumente a visão do teu povo para que eles possam desfrutar do melhor de Deus, do melhor das suas promessas, da sua palavra, em nome de Jesus.